Ai, meus amigos, que vida é a nossa? Que vida é que vocês escolheram? Que vida é que é esta? Hã? Pá, estão muito bem? Então é que isso é que é importante. Olhem, eu também estou. Está melhor. A vida está a melhorar, não é? Porque a gente às vezes está doentes e outras vezes está melhor e há vezes em que está a melhorar. E agora está a melhorar. Está bem? Não sei como é que vocês estão, não sei como é que vocês se sentem, não sei como é que foi a vossa semana. A minha foi, pá, tenho uma coisa que é normal. A minha foi normal e é assim que se quer. A partir dos 30, mais do que ter grandes novidades para contar uns aos outros, é não ter absolutamente nada. Isso é que é o bom, não é? Porque nem que, não, já não é preciso, nós já nem em termos de amizade, não sei se vocês costumam estar com os vossos amigos próximos, mas não podem vê-los todos os dias. Tem que estar naquela fase em que veem os vossos amigos de vez em quando, né? Porque é isso que é ter 30 anos. É ver os vossos amigos de vez em quando. Se vocês estão a ver os vossos amigos todos os dias, há uma probabilidade de ainda não estarem com 30. Tá bem? Ou de já estarem com 60. É estas duas. Mas entre os 30 e os 60, ninguém vê os amigos todos os dias. Está bem? E então, quando vocês estão a conversar, já não é a verdadeira prova de amizade, é quando já não acrescentam nada uns aos outros. Então, como é que está? Já. Então, olha. E é aqui que está bom. Estão bem, meus amigos? Eu também estou. Está mais ou menos. O que é que eu tenho de queixas? Assim, de queixas? Pá, não, dormi mal. Dormi, não é dormir mal, é dormir pouco. Às terças-feiras é sempre dia de dormir pouco. Mas depois o meu corpo, o meu cérebro, prega-me umas partidas. Eu não sei se o vosso corpo, se a vossa vida funciona assim. Mas o meu funciona da seguinte forma: vocês estão. É pá, por acasos. Acontecem, às vezes, os acasos, não é? Os acasos da vida. E vocês estão na vossa vida. E há um dia, por exemplo, há uma sexta-feira, vocês vão beber um copo, vão para aqui, vão para ali. E por algum acaso, no outro dia a seguir, pá, chegam às 4 da manhã e no outro dia a seguir levantam-se às 8, porque tem que ser, não é? E depois, no sábado, pá, só dormem mais 4, e no domingo para segunda só dormem, pá, dormem 4. Às vezes, ou há filhos, ou há compromissos, ou há, sei lá, ou acordei, ou há um mosquito no quarto. Merdas, ok? Seria expectável que um corpo, né? Eu estou a falar mais do meu, né? Seria expectável que o meu corpo, ao fim de 3, 4 dias, 4 dias, 4 dias a dormir 4 horas, chegasse depois ali a um dia e que descansasse, ou seja, desligasse 12, não era? Porque está 4, 4, 4 e 4. Eu não sou do dormes, eu não sou do verbo dormir. Mas ao mesmo tempo, também não gosto de ser do verbo exageros. E então há uma coisa que é o seguinte: era expectável que dorme 4, dorme 4, dorme 4, dorme 4 e quando pode, dorme 12. Para, não é? Só que o meu corpo não faz isso. O meu corpo faz um reboot e ele diz ele próprio cá para dentro: a partir de hoje. A partir de hoje é assim. A partir de hoje dorme-se quatro. Eles avisam lá para dentro. Não sei se já viram o filme da Disney ou da Pixar. O Inside Out. Como é que se chama em português? Pá? Porque às vezes posso ter aqui meninos espanhóis que não saibam traduzir. Não sei, precisamente. Não sei como é que se diz. Não sei o nome, está bem? E a cena é. O corpo. Tá, tens a malta do controle técnico, a malta do leme, está aqui, né? Depois tem o resto do pessoal. Tem o resto do pessoal a trabalhar no resto da empresa, não sei o quê. Malta das fotocópias, o caralho. Malta, essa malta está aí. E estes cá de cima, que estão a operar, né? Que eles fazem tipo. Ou seja, vai uma a dormir 4, vai outro dia a dormir 4, vai outro. Ao quarto dia a dormir 4, e eles começam logo a fazer relatórios. Os relatórios são feitos de 4 em 4 dias, não horas. São feitos 4 em 4. Toma, toma, toma. Malta, podem mandar para baixo, podem mandar para os calcanhares, que isto hoje, a partir de hoje, dorme-se 4. Portanto, tem que se começar a fazer poupanças de energias em merdas, porque, pá, não é? Porque estamos a dormir em 3 dias. Ou estamos a dormir em 2 dias, o que as pessoas normais dormem em num, não é? Porque ao mesmo tempo eu também acho que dormir 8 horas não é normal. Não é normal, está bem? É daquelas macacadas que não pode ser normal, não se pode normalizar. 8 horas, quem dorme 8 horas, hein? Quem dorme 8 horas são os recém-nascidos. Pessoas adultas, hein? Quem tenha metido o IRS não pode dormir 8, está bem? É uma coisa que eu quero deixar para vocês. 8 horas da vida, estou com uma cedulha, até vou... A vida é feita, é para fora da cabeça, é para fora dos olhos, né? Se um gajo está assim 12, já foi metade. Se vocês dormirem 12 horas por dia, todos os dias, dos 80 anos que vocês viverem, só viveram 40. Eu não sou muito bom em matemática. Mas na minha cabeça, esta conta está-me a fazer sentido. Está bem? Porque eu estou a falar ao mesmo tempo que estou a pensar. E às vezes há pessoas que tendem a pensar primeiro e a falar depois. Eu não sabia que dava para fazer primeiro uma coisa do que outra. Na minha cabeça é... Pensa-se e fala-se tudo ao mesmo tempo. Que é para não dar tempos nenhums de dizer coisas sensatas e tudo mais. Está bem? Isso é que é importante. Vocês estão bem, não é? Isso é que é muito giro. Então e eu, que na semana passada esqueci-me de falar de uma coisa muito divertida que vai acontecer agora aqui dentro de um mês, que é o Apal Paulo. Ah, vai mais uma data da Apal Paulo. Para já... Data em Lisboa, malta do Porto e dos outros sítios, ouçam uma coisa. As pessoas às vezes mandam mensagens, está bem? A dizer, pá, então e então? Então e então, mas então? Então e aqui, hein? É só nos Moiros? É só nos Moiros? Nos Mouros? É só para o pé dos Mouros? Como é que eu vos vou explicar isto? Não há sítio, a gente ainda não encontrou... Não encontramos sítio. Já encontramos vontade, já encontramos maneira, já encontramos transporte, já encontramos estadia. Nós já encontramos tanta coisa que só falta mesmo um sítio que a gente possa... Com um teto. Um sítio com um teto. Em que a gente chegue lá dentro e diga assim... E a gente vai lá. Percebem ou não? Percebem que os sítios... Há sítios, não é? E depois há sítios poucos. E os sítios poucos que há... Já tem coisas. Então a gente tem que andar aqui à procura de sítios, a ver onde é que dá para ir ter convosco. Mas a gente vai. Está bem? A gente vai. Agora, para já e na abertura, é em Lisboa. E vocês já sabem onde é que é. É no Teatro Bocage. Venham ver. Vai ser tudo completamente novo. Quem veio agora... Ah, mas eu estive em dezembro. Posso ir em maio? Podes. É tudo novo. E os convidados? Também é tudo novo. É só putos de 7 anos. É tudo novo. Venham. Já temos os convidados fechados. Vocês conhecem... Estou a pensar agora aqui. Um deles vocês conhecem muito bem. O outro vocês conhecem bastante bem. E depois vai mais um que vocês conhecem bem. Estupendamente bem. E mesmo o quarto vocês conhecem bastante bem. São pessoas, são amigos, são conhecidos que a gente gosta de dar a mão. O meu amigo Daniel Carapeto vai lá estar também, porque a tromba dele está no cartaz e achámos por bem que ele fosse. Eu vou também, mesmo não me dando jeito, não me dá jeito, eu estou longe e venho de propósito. Já estou em casa a fazer assim, tipo, deixa lá ver que e vocês depois, quando lá chegarem, fazem a ha-ha também, e pumba guita, e eu pumba leitão. Ah, pô, é uma, sabem ou não? É uma troca, malta. É uma coisa que é para fazer, que fica tudo muito giro. Pode ser? Dia 25 de maio, às 9:01, não perguntem, já das outras vezes estava... E achámos graça, é às 9:01, os lugares não são marcados, está bem? Os lugares não são marcados, portanto, cheguem relativamente cedo. Eu sei que pá, jantem mais cedo nesse dia. Eu ainda vos relembro disto, que ainda falta um mês, mas é só para que vocês saibam, não são muitos lugares, portanto, apressem-se. 25 de maio já vai estar um grande dia. 25 de maio, até calhar aqui. 25 de maio calha aqui. Vou-vos dizer até que é que calha. 25 de maio. 25 é um sábado. Vocês estão a perceber o bom que é? É um sábado em que vocês vão lá, jantam, pá, petisquem. Vocês petiscam qualquer coisa, tipo, vão à tarde comer um caracol. Ah, mas eu não gosto de caracóis. Gay. Vou comer um caracol. Né? Vou ali, coisa, não sei o quê. Vai uma jola, vai não sei o quê. Vamos começando, vamos andando para lá para a zona. Lá na zona, há lá uma cervejaria artesanal perto. Não me lembro qual é. Há lá uma cervejaria, para vocês podem ver umas jolas. Tem lá quiosques, coisa para um gajo, toma, vai. Depois vocês descem, sentam-se lá. E a gente depois, no fim, acaba o espetáculo, a gente bebe uma juntos ali à porta e depois vai tudo. Vamos todos fazer o quê? Ah, eu vou para cá. Mas vocês que são jovens e que ainda podem com o corpo... Está bem? Sábado, 25 de maio, 9:01, a palpar terreno, Pedro Sousa, Daniel Carapeto. E os seus convidados amestrados, desta vez somos bombeiros, não sei se vocês viram. Ah, bem sensual. Enfim. Eu antes de mais nada, deixem-me só... Isto é o quê? Desidratação. Quando uma pessoa está com uma sede que nem consegue pensar. Ok. Eu estava a vir para cá hoje. E hoje eu vi uma coisa que já não vi há algum tempo. Ou pelo menos não reparava, não parava para pensar há algum tempo. E foi uma coisa simples. Não achem que vai sair daqui grande coisa. É só porque eu vi hoje numa pessoa a conduzir, não é? Aqui. Eu não sei. Pronto. Para mim é assim. Com os dedos assim. Uma pessoa que vem aqui assim, só que depois, o que é que vem também? Está assim e de repente na cabeça dele, estou a pensar o que é que terá acontecido na cabeça dele. Vai assim, a conduzir, autoestrada, vai. E de repente ele há de ouvir assim, perrim. E quando ele faz perrim, dá-lhe daqui, não é? Dá-lhe aqui. Vai um telemóvel para a orelha. E, meus amigos, vamos lá ser honestos numa coisa, já não se justifica, pois não? Já não se justifica. Pá, imagina, são tantos motivos que eu não sei se tenho episódio para falar sobre isso, do porquê de já não se justificar ir ao telemóvel. Ou seja, levar um telemóvel na orelha enquanto se conduz. Vamos tirar já da frente o óbvio, dá a multa. Está bem? Vamos tirar da frente o segundo óbvio, pode acontecer um acidente porque vais mais quase, de repente, porque há alguns que até já vão assim, não é? Já vão de cabeça, já vão com a cabeça toda de ladão, já vai aqui e já vai coisa, e não se justifica. Já na medida em que já há fones, há auriculares, há alta voz. Se vocês forem, coisa, metem assim em cima de uma coisa, assim em cima do coisa, na perna, já pode ir em frente ao coisa do, como é que se chama aquilo que diz os quilómetros? Já pode ir à frente do conta quilómetros, já pode, em todo lado, metem alta voz, ouve-se na boa, mas na boa, é impressionante o quão se ouve na boa. Já há carros, a maior parte dos carros até já dá para ligar, não é? E já vão as pessoas que ligam para vocês, já vão falar com o vosso carro. É uma loucura ainda se ver alguém aqui. E depois, invariavelmente, sempre que vai alguém aqui vai fazer merda. Sempre. Pá, porque, pá, lamento imenso. Nem toda a gente tem cérebro de baterista. Não dá para ir a fazer três coisas ao mesmo tempo. Nós, já tendencialmente, a malta já gosta de carros, das mudancinhas da merda, não é? Que essa é outra que é para acabar. Carros com mudanças é para acabar, está bem? Já não se justifica. Não se justifica andar nisto. Se já dá para... Estão a perceber ou não? Já dá! O mundo já evoluiu, não é? O mundo evoluiu para a gente poder ir assim. Ah! Pronto, os olhos fechados é opcional. Os olhos fechados é opcional. Mas já dá, não é? Não é? Eu hoje vim para cá num carro que até avisa... Quando está a gente à frente, que estás-te a chegar para o lado, ele não deixa. Não é? Já é um carro que tem mais personalidade que eu. E vocês estão-me a dizer que, sendo que isto existe, ainda vai um aqui, ainda vai a tentar... Não pode. Não pode. Não é? É para ir entre os carros, sim senhor. Eu sei que é uma seca. Eu também apanho cada seca, meu, dentro de carros. É dos sítios onde eu apanho mais secas na vida. E olhem que eu tive 6 horas dentro de um hospital, numa sala de espera. Eu apanho secas, meu, até Setúbal, dentro de um carro, meu. Agora, não vale a pena, enquanto condutor... Também há que frisar esta, né? Se fores lá atrás, podes ir aqui, né? Até uma das grandes vantagens de ir atrás. Agora, não sendo, não se justifica ir aqui. Vai, na A8, aqui. Se bem que dentro, nas autoestradas não há muita coisa para fazer aqui. Mas dentro das cidades, vê-se imenso. Epá, aqui. Tudo bem, eu percebo uma coisa. Eu sei que os carros ainda não estão bem prontos para estas chamadas. Porque às vezes as pessoas ligam os telemóveis ao carro, pá, e ouve-se, não é? Ouve-se em estarreja. Está uma pessoa no Campo Grande e os carros falam para dentro, para fora, para cima. Fala, parece a minha avó ao telefone. A maior parte dos carros não estão preparados para receber chamadas. Porque toda a gente conversa com a pessoa que está a ligar para vocês, não é? E a minha avó é igual. Sabem que eu... A minha avó... As vossas avós também devem... Mas a minha avó atende. A minha avó atende o coiso. Está aqui, não é? E ela fala... Ela fala como se fosse o telemóvel que ia estar a impedir de falar. Ela grita... Está aos gritos daqui, não é? Tanto que eu acho, eu vou ser honesto, eu acho que a minha avó nunca teve salto no telemóvel. Por exemplo, ela tem amigas em França e ela mete assim, fala, grita e ouve-se em França. Isto nunca teve, ela já nem bateria tem, eu acho. Eu acho que a minha avó nem bateria tem. Ela fala é muito alto e as amigas também, porque também são de Viseu. E é isso mesmo, pá. Está bem? Bora pôr os telemóveis, por exemplo, na parede. Num sítio qualquer que se ouça bem. Sabem aquela malta que mete nos copos para dar mais som? Ponham na peida. Não sei, está bem. E porque irrita. Irrita, é porque vai-se a fazer merda. Vai sempre a fazer merda. Tirem lá, não se justifica absolutamente nada. Não é uma atividade muito gira. Dá multa, é perigoso. Garantidamente, pá, em 90% dos casos, pessoas que vão ao telemóvel no carro podem esperar para chegar ao destino para fazer aquela chamada, tenho a certeza. Como 90% das chamadas, diria. 90% das chamadas não precisam de ser atendidas naquele segundo. Isto é um estudo feito por este. Um estudo que eu fiz agora, aqui em cima do joelho, aqui assim. Mas 90% das chamadas, espero que a malta da linha 112 não pense da mesma maneira que eu. Mas realmente, fora as chamadas para o 112, fora macacadas destas, pá, raramente, pá, 90% das chamadas podem ser atendidas daqui a 25 minutos. Não é preciso ser já. A menos que estejas numa encruzilhada, até pá, vó, não vou, entro ou não entro, vendo ou não vendo. E mesmo assim, então, vai, vai, vai. Muito pouca gente está nisto. Vendo ou não vendo? Está ou não está? Vai ou não estou? Meto ou não salto ou não salto? Salta. Em princípio, salta. Em termos de atividades muito giras, pá, lembrei-me de uma coisa, que é, eu lembrei-me aqui há dias que... pá, que deve ser um sarilho muito grande. Deve ser um sarilho muito grande... Namorar com uma influencer. Foi uma coisa que eu me lembrei. Porque realmente, eu ponho-me a pensar na quantidade de atividades que vão e vêm de moda. Sabem? Atividades que vai e vêm. As atividades vai e vêm. Vai ser o nome delas. Atividades vai e vêm. Que são atividades que estão na moda para precisamente 3 semanas. São 3 semanas. Ou seja... As pessoas que gerem os negócios cujas atividades estão na moda... Não, ou seja, eu não sabia que havia preparação para este estilo de negócio. Toda a gente está a par do negócio bar de praia, que é sazonal, não é? Toda a gente sabe do sazonal. É pá, não é? De maio. De maio a outubro, ou setembro, dá. A gente vai vendendo, que as pessoas passam-se e vão para a praia, não sei o quê, pronto, ainda não está bem, ainda está meio nublado, mas está quente, lá vão elas. E o bar da praia a gente já percebeu, pá, ali 4 ou 5 meses que não dá. Mas há outros meses que está aí bem. Tem que dar para o ano. Agora, eu ainda não sei. Eu gostava de falar com alguém que tivesse um negócio trissemanal. Aquilo é o quê? Lojas pop-up? Por exemplo, isso é uma coisa muito londrina. Eu até curtia que houvesse em Portugal. Lojas pop-up. Epá, aqui, está aqui na baixa, está aqui um corredor só para lojas pop-up. Não é? Lojas pop-up são o quê? São lojas que estão aqui 2 meses. São lojas que estão aqui 2 meses. Com esse, é esse o intuito. Não é porque falhou. É assim. E depois agora na próxima está no Porto. E depois está em Madrid. E depois está não sei o quê. Vai aparecer. É uma coisa... Me choque também. Se calhar não há mercado para não. Há mercado para lojas pop-up aqui. Não sabemos. Mas a verdade é que é uma loucura. É uma loucura a quantidade de merdas que tem que ver. A culpa é do TikTok. A culpa é do TikTok, meus amigos. Eu garanto-vos que a culpa é do TikTok. Porque realmente não há mais nenhuma razão. Não há mais nenhuma razão. Eu pelo menos não... Está bem? Mas não há nenhuma razão, a menos que se namore com uma influencer, para ir a tirar machados. Está bem? Não há nenhuma razão para ir para Lisboa a tirar machados. E isto aparentemente... Está aqui a foto. Isto existe em Lisboa. Este tipo de atividades que começa a aparecer e as pessoas pensam, é lá, não há nenhuma maneira. Não dá. Está bem? É uma loucura. E isto depois espalha-se. Atirar machados. Eu digo-vos uma coisa. Querem atirar machados? Eu sou gajo de vos ajudar. Vocês passam lá em casa. Eu tenho lá três ou quatro troncaças que eu preciso. Dá-me jeito para lenha, para ficar agora a secar para o inverno. E vocês passavam lá. Vocês levem as vossas namoradas depois. Pronto, dá-me jeito também, não é? Porque depois se elas meterem uma story, de repente pode ser que mais influencers queiram lá ir cortar uma madeira. Portanto, meus amigos, ajudem-me, não é? Há uma maluqueira qualquer, porque é o TikTok, eu tenho a certeza que é o TikTok. É bolos em forma de picha. Lembram-se daquela que faziam fila à porta dos bolos em forma de picha. Em nenhuma razão, eu não consigo encontrar uma única razão, não consigo encontrar uma razão para bolos em forma de picha a ter sido uma cena que se falava e haver fila. Pessoas a fazer fila, tanto pessoas normais como aquelas miúdas com cabelos vermelhos. Tá pessoas de todo lado, até estrangeiros e tudo, até estrangeiros. Porque depois vão ao time-out e aquelas merdas, não é? E que... What's news? What's news? Ah, dick cake! Dick cake, uma merda, meu! Dick cake, 7€ por picha, meu! Então, pá! Por vários motivos, porque eu não acredito, eu juro que eu não acredito, que em termos de bolo de sabor, eu não sou dos doces. Agora dizem-me, há um rissol de leitão em forma de picha. Ah, meus amigos, se calhar percebo o vosso lado. Mas é porque tem leitão. E quase certeza que o bolo em forma de picha não tem leitão. Que eu sei que não tem leitão. Está bem? E aquilo tenho a certeza que não é assim tão bom. Será melhor que... picha? Se calhar é. se calhar é. Está bem? Agora, não sei se justifica a fila, a menos... Pá, aquilo devia ter a fila de influencers e depois ao lado, tipo, uns banquinhos. Uns banquinhos para os namorados. Porque aquilo... Porque vocês... É isso e mini-golfe. Mini-golfe. Está bem. Ah, mas mini-golfe é divertido. Pá. Não é? Mini-golfe é... Agora lá está, tinha que pensar aqui. Mini golf é menos divertido que golf. Golf é muito pouco divertido. Eu é da gira às vezes estar a passar tipo Sport TVs. Vamos supor, estar aqui, está na 1, está na 2, está na 3. Chega a 5 que está a dar golf, um gajo está assim. Tipo, futebol, ok. Fight, corridas. Ok, já está no canal. Assim começa um gajo, tipo. Já está. Já foi. Eu já estou. Ainda só apareceu ele a ajeitar o bonecas. Já. Direto, bem que sono, não é? Então se carregarem e tiver a dar golfe e depois ciclismo, aí eu recupero as 12 horas que estou a dizer. Ciclismo é não é? Ciclismo e golfe, aí é bem. Até vos digo uma coisa. Se fosse ao mesmo tempo, tipo aquilo dos cavalos, que é o mais parecido que temos. Aquilo de quem é andar a cavalo e dar. É polo, que se chama aquilo. Que é tipo. Epá, é golfe com cavalos. Isso, até isso, é mais interessante. E atenção, lá está. Pode ser aquela coisa matemática, né? Menos com menos dá mais. Juntas uma coisa que é uma merda, com uma coisa que é uma merda. Vai, menos com menos dá mais, e de repente. Polo é muito giro. Não sei se é. Nunca vi polo. Trampolins. Saltar em trampolins, aquilo, adultos. adultos que pagam para ir saltar em trampolim. Ah, mas isso vai-se mais é com os miúdos. Não, não. Eu vi. Eu vi na net. Não, não. Estão lá pessoas mesmo com likes no Instagram, com seguidores. Também oferecem-lhes e elas vão, né? Também agora não iam, né? É uma data. Escape rooms! Adultos de meio. Epá, deixem-me voltar porque realmente eu já tinha dito isto, eu já disse isto em sede própria. E há, eu diria que 0% de coisas mais tristes no planeta Terra. 0%. Não há nada mais triste do que adultos, pá, 12 adultos, 12 ou mais adultos numa sala de meias. Adultos de meias é a merda mais triste, pá, que eu já vi na minha vida. A única razão para estarem adultos de meias, a única razão para estarem adultos de meias é se tiverem, pá, se tiverem apanhado uma molha e estão... E mesmo assim, pá, tira as meias. Ou se tira as meias, e é assim, e anda-se descalço, ou adultos de meias... Epá, sabem isto? Malta, sabem, malta, eu estou a ver, e está sempre alguém, porque aquilo é assim, depois é empresas, não é? Vão fazer aquelas coisas, como é que se chama? Aquilo que as empresas fazem para os colaboradores serem todos amigos e parecer mesmo que é um dia diferente e divertido. E no fundo é sempre uma grande merda. Como é que se chama aquilo? Team buildings. Bem, team buildings. Eu espero que a minha vida nunca dê nenhuma revienga para eu ter que fazer um team building, pá. Ia bem. Eu estou a dizer, eu preferia que eu ir à caça e ser eu a fugir. Ser eu a esconder. Eu preferia ser a jogar à caça e ser eu a esconder do que fazer um team building. Fingir que estou a curtir construir coisas com triângulos, meu. Com um gajo que eu não conheço de lado nenhum, não é? Estamos todos de meias, estamos a construir coisas gigantes, ou pistola. Eu não sei o que é que se faz em team buildings, mas é para... Ah, é missões. Que é para juntar. Adultos de meias não dá, não se pode, é uma regra. Ou mantemos os sapatinhos ou descalçamos tudo. Isto... Ver assim, ver o... Andarmos a fugir todos do... Sabem? Deste? Não pode, pá. E mais. Pá, estão aqui. Eu vou pôr fotos. Isto vão estar aqui fotos para vocês verem que eu não estou a mentir. É escape rooms. Que atenção... É super, super, super branco. É uma ideia que é branca, é branco. É mesmo de branco. Hein? É de branco privilegiado. Hein? É de branco sem problema. Cuja, um escape room é um conceito que é... Eu sou branco e nunca pensei como é que seria se eu fosse de outra cor. Que é, eu sou... Estou aqui, bora fingir que estamos aqui fechados, pá. Bora fingir que estou aqui fechado, pá. É de branco europeu de primeiro mundo, pá. Com seguro de saúde, pá. Vocês têm tudo, pá. Que merda, meu. Que merda. Há pessoas que passam a vida a tentar mesmo. Percebem a loucura? Tem que ler pistas. Ai, onde é que andou a coisa? O pirata esteve aqui, deixou aqui uma chave. Deixou! Mete-a na peida, pá. Oh, pá. Vocês não têm... É mesmo... Isto é mesmo daquelas merdas. Pá, vocês não têm nada para cavar, pá. Quem anda a tirar machados... Quem anda a fazer bolos de picha, quem anda os mini-golfes, pá, os saltos do para cima, do escape rooms, meu, vocês não têm nada para cavar, meu. Vocês não têm fruta para apanhar, vocês não têm esta, não têm merdas, pá, não têm nada para fazer, pá. Não há... É as influencers, pá. Aqui há tempos vi uma que me fez rir, está bem? Aqui há tempos vi uma que me fez rir e vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar porque realmente... Vou-vos mostrar. Hein? Porque realmente... E meus amigos, que isto é mesmo assim... Pronto, está aqui, está bem, está aqui. É o namorado de uma influencer, não é? Que tirou uma foto com um teste de gravidez na boca. Eu não sei se o namorado desta influencer sabe como é que se fazem testes de gravidez. Mas os testes de gravidez ainda não mudou. Sabem como é que é feito? É com mijo. E sabem onde é que o mijo se assenta? É ali pertinho, na zona azul, que ele tem na boca. Tens mijo na boca. Percebem porque é que é difícil namorar com... ser namorado de influencers? Porque um gajo tem que andar a meter mijo na boca. É, para ter quantos likes? Nem diz. Mas é para likes. Vão ser pais, muitos parabéns, se era isso que vocês queriam, não é? Mas não é por ires ter uma criança, por ires ter outra pessoa. Estou a falar agora para a influencer. Pronto. Estou a falar para a influencer, para a mulher deste desgraçado, que eu estou do lado dele. Para a mulher deste desgraçado. Porque este desgraçado está a ser ameaçado. Ele está com cara de quem está a ser ameaçado. Ele está com cara de quem não quer ter xixi na boca. Mas ela já lhe disse... ou metes o xixi na boca, ou vais ter que pagar as fraldas e os cremes e não sei o quê, para o miúdo. Não é? E eu digo-te uma coisa, influencer. Não é por ir nascer outra pessoa que tu vais amar, que tens de começar já a deixar de amar este desgraçado, meu, e a deixar de o respeitar, porque apesar de tudo, e a correr tudo bem, ele é o pai do teu filho, da tua filha, do teu bebê. E eu não tenho filhos nem nada. Mas eu garanto que quando tiver filhos, se um dia tiver filhos, eu não vou pôr xixi na boca de ninguém, meu. Mais por respeito. Mas dizem que as pessoas, quando têm pais, filhos, que ficam mais conscientes dos outros e do mundo, porque percebem que... ou seja, gostava que todas gostavam de proteger... ou seja, fazem aos outros o que gostava que lhes fizessem a eles. Portanto, para proteger o seu bebê, também são mais empáticos com o mundo. E esta moça já está a meter xixi na boca de outrem. Lamento por ti, eu não sei o teu nome, mas tens um ar de gajo simpático e faz uma coisa, por mim, por nós, não deixes que te ponham mijo na boca, meu. Por nós, uns pelos outros, e principalmente para todos os namorados de influencers, é só para dizer que eu estou convosco e não deixem que vos ponham mijo na boca, meu. Hashtag no mijo na boca. Porra, meu. Bora lá, meu. Enfim, olhem. O que é que aconteceu de giro esta semana que eu vos possa mostrar? O que é que pode ter acontecido esta semana? Ia bem, lembram-se? Não, viram? Lembram-se? Pode ser, lembram-se. Opa, o escândalo... Eu tenho que fazer aqui uma parte antes de começar a falar do escândalo. Dizer-vos que, pá, para mim, isto, ao título do pessoal, e dito em sede própria... para mim, o país Brasil... vocês estão a par do país Brasil. O país Brasil, para mim, é dos sítios mais divertidos do mundo. Pelos melhores motivos, nem sempre. Mas eu gosto de um sítio. Eu gosto de sítios, não para viver, para ver. Não é? Porque todos nós gostamos de uma coisa... todos nós achamos graça a uma coisa que não queremos para nós, mas gostamos que exista, gostamos de ver. E esse meu caso é o Brasil... esse meu caso é o Brasil. O Brasil é das coisas que eu gosto muito que exista, porque sai muita coisa boa, não é? E sai muita coisa boa do Brasil em todos os aspectos. Em aspectos de bom mesmo bom, tipo, vamos supor, para quem gostar, atletas, música, entre arte, cultura, humor. Pá, eles têm... um país tão grande tem de tudo e muito bom, não é? Da mesma maneira que, quanto maior será, tem coisas de muito mau. Mas o Brasil tem... pá, falamos a mesma língua, tenho algum carinho, tenho família no Brasil, tenho amigos do Brasil e gosto muito. O Brasil representa coisas boas e bonitas para mim, mas, ou seja, não só porque coisas efetivamente boas, como as que eu acabei de enumerar, mas também porque as coisas más às vezes são coisas más que dão a volta e me fazem rir. Nomeadamente o que aí é um escândalo de cola, com o que eu estava a dizer, uma senhora, para o caso de malta como vocês não ter visto, uma senhora que vai, sim senhor, ao banco com o tio... com o tio que é morto, o tio é morto, o tio já era morto, para pedir um empréstimo em nome do tio. E de repente há uma senhora... Vocês, eu sei, está-vos a parecer estranho, por acaso não terem visto, eu tenho aqui para vos mostrar. Que é o seguinte, uma senhora, vou dizer de novo, uma senhora que foi a um banco no Brasil para tentar pedir um empréstimo, levando o tio de cadeira de rodas, só que o tio está morto. Está bem? Eu tenho aqui o vídeo, vou pôr-vos o vídeo, mas vou pôr o vídeo em blur. Eu tenho o vídeo, pronto, em que se vê mesmo a cara da pessoa morta, pá, mas por motivos até de coisa, não sei se justifica, está bem? Portanto, vamos lá ver isto. Deixa aqui, espera. Não se enervem. Aqui está. Eu sei que não se vê grande coisa. Pá, mas é mesmo um senhor que está morto aqui, está bem? É mesmo um senhor que está falecido aqui. E não é bonito. O senhor não está com uma cor bonita. O senhor não está bem porque está morto. Então, pronto. Ó tio, assina aqui, igual ao documento. E para vocês que não viram o vídeo e que não vão querer ir ver o vídeo, está um senhor assim. Ah, o barulho não está, o barulho sou só eu, porque eu preciso das onomatopeias. Mas está um senhor assim. E ela a chegar-lhe a cabeça para a frente, e ela assim, não assina. E ela assina, e de repente, não assina, ele é esquerdino, não. Ah, depois cai outra vez. Então está um senhor... Está all over the place, porque ela lhe está a dar na cabeça. E depois começa só a ouvir. E depois começa só a ouvir os senhores do balcão. Ah, eu acho que ele não está bem, não. Eu acho que ele não está bem, não. E de repente, o homem que está creme, o homem já está casca de ovo. Já não está esta. Já está. Porque já está assim. Pá, há 15, já está. Há 15, já está. Ah, já lhe está a nascer. Já, enfim. Mas ó tio, até o Arjan, até. E eu percebo, atenção agora uma coisa, depois eu não voltei a saber mais nada do caso, e eu não sei, não soube mais nada, não li mais nada do caso, mas adorava que tivesse sido o tio a fazer, ou ao contrário, assim, espera, eu vou levar este gajo para ele me sacar a guita, e o tio, ela, esta gaja vai-me levar para me sacar a guita, até eu vou fingir de... E o senhor chegar a casa, dizer, até o homem está morto, toda a gente, a bofia, não sei o quê, até o homem está morto, e ele chegava ao hospital e fazia... Deus, caralho, foi bem ou não? Foi bem ou não? Porra, viste aquela caralho ia-me sacando 17 mil reais, que é pá, e 6 euros. Foda-se. É incrível, pá. Caganda país, pá. É o chamado caganda país. E tenho mais. Lembram-se da semana passada ter falado de ir à praia, não sei o quê, tudo muito giro. Como é que o pessoal vai à praia? No Brasil, também vão à praia. Mesmo pessoas que não têm praia... Porque vão assim. É isto que é ser brasileiro. Ser brasileiro quer dizer que se Maomé não vai à água... A água vem até ao Malamé. Está bem? Meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem escutado mais um episódio. Espero que vocês estejam bem. Espero que fiquem bem. Os bilhetes estão à venda na Ticketline. Os links estão no meu Linktree. Ai, bem. Estão mesmo no meu Instagram. Está bem? Vão lá ver. E vão para dentro. Ah, essa pena. Tá?